国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchetes de hoje. Xi Jinping fará visita oficial ao Cazaquistão em junho.
Premier chinês reúne com presidente alemão.
Saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris desencadeia críticas globais.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lu Kang, declarou hoje que o presidente chinês Xi Jinping vai realizar uma visita de Estado ao Cazaquistão entre os dias 7 e 10 de junho. O convite para a agenda oficial partiu do presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev. O líder chinês participará da 17ª reunião de conselho de chefes dos Estados-membros da Organização de Cooperação de Xangai e da cerimônia de inauguração da Expo Astana 2017.
O premier chinês Li Keqiang se reuniu ontem em Berlim com o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier. Li Keqiang transferiu a Steinmeier os cumprimentos do presidente chinês Xi Jinping e afirmou que os intercâmbios de alto escalão promovem o desenvolvimento das relações bilaterais. Apesar do aumento das incertezas na situação política internacional, as tendências de paz, desenvolvimento, cooperação e a globalização econômica não podem ser impedidas. Durante a visita, os países chegaram a muitos consensos importantes sobre a defesa da paz mundial e do multilateralismo, apoio à facilitação do investimento, entre outros aspectos. O premier chinês reiterou a posição chinesa sobre o enfrentamento das mudanças climáticas e tratamento dos grandes problemas internacionais e regionais. E afirmou que a China está disposta a fazer cooperações com a Alemanha no enfrentamento dos desafios, dando contribuições para a paz, estabilidade e prosperidade do mundo. Além disso, a China apoia a realização da cúpula de Hamburgo do G20. Por sua vez, Steinmeier avaliou os resultados obtidos durante a visita de Li Keqiang à Alemanha e agradeceu à China por sua posição responsável no enfrentamento das mudanças climáticas. A Alemanha quer aprofundar os intercâmbios e cooperações com a China nas áreas comercial, econômica, interpessoal e nos assuntos do G20.
A convite do primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel, o premier chinês Li Keqiang chegou na noite de quinta-feira a Bruxelas para comparecer ao 19º encontro dos líderes China-União Europeia e começar uma visita de Estado à Bélgica. Os altos funcionários da União Europeia, a chefe da representação chinesa na União Europeia, Yang Yanyi, e o embaixador chinês na Bélgica, Qu Xin, se deslocaram ao aeroporto para receber o premier chinês. Segundo Li Keqiang, a China e a União Europeia contribuem para o processo de multipolarização mundial e globalização econômica e também são beneficiados deste processo. Na atual situação, as duas partes devem aproveitar a estabilidade das cooperações mútuas para enfrentar a incerteza da situação global. A China espera que a visita possa promover o desenvolvimento profundo das relações China-União Europeia e aumentar a confiança das duas partes sobre a estabilidade, cooperação e desenvolvimento. Durante sua estadia em Bruxelas, Li Keqiang presidirá o encontro junto com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Ele também comparecerá à coletiva de imprensa, cerimônia de assinatura de acordos e às atividades culturais. Li Keqiang ainda vai discursar na cúpula do comércio China-União Europeia.
A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunin, disse nesta sexta-feira que a China está atenta à imprensa japonesa, que veiculou uma notícia dizendo que os Estados Unidos forneceu ao governo japonês o sistema de espionagem cibernética identificado como XK-Score. Hua Chunin disse que a China se opõe firmemente a qualquer atividade de espionagem cibernética, incluindo monitoramento de dados. O país presta alta atenção a este setor de segurança e vai continuar a adotar medidas para proteger sua segurança tecnológica.
O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas deverá fazer hoje uma votação a um projeto de resolução sobre a aplicação de novas sanções sobre a República Popular Democrática da Coreia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, afirmou que o governo chinês segue na postura de alcançar a desnuclearização da Península Coreana, na manutenção da paz e da estabilidade, resolvendo todas as questões por meio de diálogo. Hua Chunying afirmou que atualmente a Península Coreana está enfrentando uma fase-chave para a retomada do diálogo. Neste contexto, as partes envolvidas devem manter a calma e não agravar a situação na região.
O presidente norte-americano Donald Trump declarou ontem na Casa Branca que os Estados Unidos vão deixar o Acordo de Paris, o tratado firmado por quase todos os países membros da Organização das Nações Unidas, pretende reduzir as ameaças provocadas pelas mudanças climáticas nas economias e nas populações de todo o mundo. Segundo Donald Trump, o protocolo deixa os Estados Unidos numa posição adversa e beneficia os demais países. Além disso, os Estados Unidos vão reiniciar as negociações para buscar um acordo que considerem justo. A decisão provocou críticas em escala nacional e global. O ex-presidente norte-americano Barack Obama lamentou que seu país tenha se juntado à minoria de países que se recusam a olhar para o futuro. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a saída dos Estados Unidos é um assunto profundamente decepcionante quanto aos esforços para reduzir emissões de gases estufa e promover a segurança mundial. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, afirmou que as mudanças climáticas configuram um desafio global que envolve todos os países. Segundo ela, a China vai persistir na execução do Acordo de Paris.
Milhares de cidadãos do Afeganistão reuniram-se nesta sexta-feira em Cabul, capital do país, pedindo medidas necessárias para reforçar a segurança e estabilidade do país. As manifestações, que começaram às 9 horas de manhã, perderam controle ao meio-dia. Centenas de pessoas tentaram atacar a residência do presidente e tiveram confrontos com os policiais. A zona das manifestações foi a mesma que registrou o atentado com carro-bomba no dia 31 de maio. As autoridades afegãs afirmaram que o atentado suicida com carro-bomba ocorrido no dia 31 de maio em Cabul deixou mais de 90 mortos e 461 feridos. A Agência de Segurança Nacional do Afeganistão emitiu uma declaração responsabilizando o grupo armado Red Haqqani pelo ataque. Trata-se de uma organização extremista intimamente ligada ao Talibã, que já havia realizado outros ataques terroristas. O grupo ainda não assumiu a autoria do atentado. O ministro das Relações Exteriores alemão, Sigmar Gabriel, disse que o bombardeio matou um guarda afegão na sua embaixada. O Departamento de Estado dos Estados Unidos informou que pelo menos 11 cidadãos norte-americanos lotados na sua embaixada em Cabul ficaram feridos na explosão. Entre os feridos também se encontram jornalistas estrangeiros da BBC.
O presidente do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, Kamat, anunciou no Fórum Econômico de São Petersburgo seu plano de investir 1,6 bilhão de dólares na China nos próximos 2 anos. Segundo Kamat, o banco está deliberando projetos de todos os países membros para os quais planeja investir de 2,5 a 3 bilhões de dólares deste ano, um valor bem superior ao do ano passado. O presidente do banco afirmou ter ampliado significativamente a lista de projetos na China este ano. Esses projetos englobam energia eólica, construção urbana e proteção ambiental. Alguns deles serão implementados ainda este ano.
A primeira edição da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas será realizada entre 5 e 9 de junho para discutir a solução de deterioração do ambiente marinho e promover o desenvolvimento sustentável do mar. A informação foi dada em coletiva à imprensa nesta quinta-feira pelo presidente da Assembleia Geral da ONU, Peter Thomson, ao lado do vice-secretário-geral da ONU para os Assuntos Econômicos e Sociais, Wu Hongbo. Segundo Thomson, essa conferência é uma ocasião importante para chamar a atenção do público quanto à proteção do meio marinho, de forma a garantir o uso sustentável dos recursos marítimos. O Hongbo revelou que os 193 países membros da ONU vão enviar representantes para participar da reunião, Foram convidados também acadêmicos, empresários e grupos civis. Os participantes trocaram opiniões em torno de temas como poluição marinha, proteção do ambiente, acidificação dos oceanos, pesca e investigação científica do mar.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Nos últimos anos, o número de turistas chineses à Europa e seu valor de consumo têm registrado um rápido crescimento. Em 2016, com a influência de vários elementos desfavoráveis, o crescimento das viagens turísticas dos chineses à Europa mostrou uma tendência de desaceleração. Porém, em 2017, a situação voltou a melhorar no primeiro trimestre. A capital francesa, Paris, tem sido um destino atraente para os turistas chineses, devido à sua encantadora história, cultura e moda. Mas na opinião de Lori Evans, chefe da Direção-Geral do Mercado Interno, Indústria e Empreendedorismo da União Europeia, além das metrópoles fascinantes como Paris e Roma, a Europa ainda tem muitos pontos históricos e culturais que valem a pena visitar. Ela disse:
We have world-class nature in the Scandinavian countries, in the east.
O norte e leste da Europa têm paisagens naturais incríveis, também experiências culturais maravilhosas. A Europa, semelhante à China, possui uma grande quantidade de pontos turísticos que são incluídos na lista de patrimônios mundiais da UNESCO. Estes são muito atraentes para os turistas chineses.
Segundo dados divulgados pela Administração Estadual de Turismo da China, na última década, o mercado de turismo ao exterior da China tem mantido um aumento anual relativamente alto, incluindo os destinos na Europa. De acordo com um relatório, em 2016, a escolha dos chineses por cidades europeias registrou um aumento de 6,3%, apesar da influência de vários elementos desfavoráveis. Esse fato aponta que os chineses têm a confiança no turismo à Europa. Nos últimos anos, as viagens turísticas dos chineses ao continente europeu apresentaram novas características. Por exemplo, os viajantes buscam agora a qualidade e o conforto, em vez de visitar vários países num tempo limitado, como era no passado. O responsável por relações públicas do Ctrip.com, famoso site de turismo da China, Peng Liang, disse que além de destinos tradicionais como Reino Unido, França e Espanha, novos destinos europeus estão atraindo cada vez mais chineses. Ele disse:
Os países no centro, norte e leste da Europa dão muita conveniência aos turistas chineses com relação ao visto e opções de voos. E ao mesmo tempo, as relações entre a China e esses países se estreitam cada vez mais. Eles já são novos destinos turísticos para os chineses. Por exemplo, no último feriado nacional da China, o Festival do Barco do Dragão, os turistas que escolheram a República Tcheca aumentaram 700%.
Na medida em que se estreitam os intercâmbios e as cooperações entre a China e a Europa, o mercado do turismo registrou um salto no primeiro trimestre deste ano. Em relação ao mesmo período do ano passado, as viagens turísticas dos chineses à Europa aumentaram 103% nos primeiros 3 meses de 2017. Segundo Peng Liang, prevê-se que este ano o número de viagens à Europa atinja 5,5 milhões.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn
Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Li. Nesta semana, vamos ouvir três reportagens, respectivamente sobre Tong Jian, o ex-campeão olímpico de patinação artística, e o francês Mateo, que quer compartilhar sua história única do Tai Chi Chuan, e uma entrevista com Francisco Silveira Ramos, o diretor de formação do Benfica. Bem, caro ouvinte, vamos entrar na primeira parte. É uma tradição para os pares de patinação artística colocar primeiramente o nome da atleta feminina. Foi por essa razão que Tong Jian, um medalhista olímpico chinês, colocou o nome de seu parceiro Pang Jin em primeiro lugar ao nomear sua nova arena de patinação artística, chamando-a de Arena Pang Jin Tong Jian. Este patinador, que conquistou o título de campeão mundial, é pontual todos os dias, chegando pelas 9h30 na arena recém-aberta, situada perto do quinto anel da estrada de Beijing. Tong selecionou sua equipe atual de 27 funcionários na arena. Esses membros são também seus fãs mais leais. Atraídos por seu carisma, muitos estão dispostos a dar todo o seu apoio à carreira de Tong após a sua aposentadoria. Seu consultor jurídico até se demitiu de seu trabalho em Hong Kong e se mudou para Beijing em tempo integral em apoio à carreira de Tong. Como você pode imaginar, uma equipe com tanta paixão e dedicação representa não só eficiência, mas importante, obter resultados, disse Tong. Uma performance final durante os Campeonatos Mundiais de Patinação Artística de Shanghai 2015 marcou a despedida oficial de Tong e Pang em sua carreira atlética profissional. Depois disso, Tong facilitou a estrutura da vida comercial sem problemas. Ele comercializou pela primeira vez um aplicativo móvel dedicado a fornecer aos usuários tudo e qualquer coisa sobre o mundo da patinação. O aplicativo permite que usuários reservem lições, acompanhem as últimas notícias no campo e fornecem instruções profissionais sobre coisas, tais como forma e técnica. Eu realmente queria fazer isso desde 2010, disse Tong. Tivemos uma carreira surpreendente e agora eu quero este novo projeto para introduzir a grandeza de patinação para mais e mais pessoas, acrescentou Tong. De acordo com ele, abriu a pista em 2016, quando a renda chegou a cerca de 10 milhões de yuans. E ele disse que a primeira rodada de investimentos no projeto está quase concluída. Apesar de seus horários apertados, Tong leva uma hora de cada dia para patinar com o fim de manter em forma. Ele também ensina aulas particulares. No entanto, não importa o quão ocupado ele é, Tong sempre deixa tempo para sua família. Passar um tempo de qualidade com a minha família é muito importante para mim. E também durante este tempo eu posso descontrair e relaxar. Como se ele não estava ocupado o suficiente, Tong também está terminando um MBA na Universidade de Beijing. Ele disse, estou na fase de escrever minha tese e o tempo é da essência. Para ajudar os atletas profissionais a se prepararem para a vida depois dos esportes, a empresa de Tong também se juntou à Administração Estatal do Esporte da China em um programa de apoio político para garantir oportunidades de reemprego para atletas aposentados. Estou com muita sorte ao ter o que eu tenho hoje e eu estou trabalhando duramente para que eu possa ajudar mais atletas profissionais a viverem seu potencial mais cheio fora do mundo do competidor. A história de Tong prova que com o planejamento e a motivação certos, a aposentadoria pode significar um novo começo ao invés de um fim definitivo. Mateo Dashun, bem-vindo a promover a forma da arte tradicional do Tai Chi Chuan na sua comunidade francesa por um longo tempo. Ele é um ortopedista e começou sua prática deste esporte tradicional chinês no final do outono de 2005, logo após a sua primeira visita ao local de nascimento do Taijiquan em Chengjiagou, província de Henan, centro da China. Durante sua primeira visita, ele teve a sorte de ver Chen Lifan demonstrar a elegância do esporte. Persistente pelos próximos 12 anos, os esforços o levaram a iniciar sua própria academia de Tai Chi Chuan. Quando Mateus chegou a Chengjiagou, eu estava vendendo ingressos para a academia de budismo. Sua namorada local de Henan falava mandarim e perguntou se eu praticava. Depois de eu mostrar alguns movimentos, ele imediatamente pediu meu número, disse mestre Chen Lifan, sucessor da 11ª geração da família Chen. Logo me esqueci desse encontro, mas fiquei surpreso ao receber um telefone um ano depois, pedindo meus ensinamentos. Mateus tinha 2 meses durante o outono de 2006 para praticar com Chen. Depois de retornar à França, ele continuou a praticar todos os dias e pediu ordinariamente a proposta de Chen para aperfeiçoar seus movimentos. Eu comecei o Tai Chi Chuan porque eu queria tentar outras formas de artes marciais chinesas. Eu tentei praticar artes marciais de Shaolin antes. Em comparação, a forma de arte do Tai Chi Chuan é muito mais suave. Eu me sinto mais atraído pela serenidade e tranquilidade em Tai Chi Chuan. Entre os anos 2006 e 2010, Mateus tentou sempre tirar pelo menos 1 ou 2 meses de sua agenda ocupada para praticar a sua forma em Chengjiagou. Em 2010, ele abriu sua própria academia do Tai Chi Chuan e convidou Chen para ensinar com ele seus alunos na França. Esta academia agora é formada por 30 estudantes regulares que praticam juntos 2 vezes por semana e outras vezes na semana eles praticam sozinhos, disse Mateus. Além do ensino, Mateus planeja 2 horas de Tai Chi Chuan diariamente de manhã cedo antes do trabalho. Ele agora é fluente em muitas rodadas de movimentos tradicionais e até ganhou títulos no campeonatos locais franceses do Tai Chi Chuan. Ele não é o melhor dos meus alunos, mas ele é definitivamente um dos que tem mais interesses, comentou Chen. Recentemente, Mateus está novamente em Chengjiagou. Desta vez, ele decidiu filmar um documentário do Tai Chi Chuan. Esta produção local conta com contos sobre as origens do Tai Chi Chuan. Como o filme chega para uma audiência global, ele espera trazer esta forma de arte para o mundo. Desde a década de 1980, os moradores de Chengjiagou têm trabalhando para promover a cultura do Tai Chi Chuan no âmbito internacional. Atualmente, existem centenas de milhões de pessoas praticando esta forma de arte. Os interessados de todo o mundo vêm à cidade em busca de uma experiência autêntica. Embora mantenha a sua autenticidade, a aldeia está se transformando rapidamente em escolas, bibliotecas, lojas e museus abertos, tudo para dar aos visitantes uma experiência completa do Tai Chi Chuan. De acordo com Mateus, há 10 mil pessoas praticando Tai Chi Chuan na França hoje e o número de praticantes continua a subir. O Tai Chi Chuan é tão bom para o corpo, a alma e o espírito, ele disse. Mateus espera continuar sua prática com Chen e trazer Tai Chi Chuan para ainda mais pessoas. Na área de formação de jovens jogadores de futebol, é melhor ensinar a pescar do que dar a peixe, declarou recentemente Francisco Silveira Ramos, diretor de formação do clube Sport Lisboa e Benfica na China, durante o Fórum Mundial de Futebol realizado em Changsha, capital da província de Hunan, no centro da China. Em uma palestra intitulada As Oportunidades e os Desafios da Formação do Futebol Chinês, Ramos disse que em Portugal é sempre mais importante ensinar os jovens jogadores como pensar. Nós não explicamos diretamente o futebol, mas criamos algumas situações para impulsioná-los a aprender espontaneamente a enfrentar e resolver as dificuldades por si mesmo, Isto é a base da nossa teoria de treinamento, disse ele. Quanto à formação de jogadores, Ramos tem bastante autorização para falar. Já trabalhou por 8 anos como treinador das seleções jovens portuguesas e 2 anos com o jovem Cristiano Ronaldo, quando ele apenas tinha 16 e 17 anos, nas seleções sub-16 e sub-18 de Portugal. O Benfica é um clube que trabalha muito bem com a formação dos jogadores, tanto portugueses como de outros países. O que é importante é entrar bem e valorizar os jogadores. O Benfica tem cooperação com outras entidades que formam muito bons jogadores. Isso é importante para o desenvolvimento de um clube como o nosso, disse Ramos. Ele tem razão. Em 2015, o Benfica recebeu o prêmio Melhor Academia do Ano na 7ª edição do Clube Soccer Awards pelo trabalho desenvolvido no Centro de Formação Caixa Futebol Campos. Segundo ele, o Benfica já tem alguns contatos, incluindo algumas escolas de funcionários na China. A China é um país enorme com potencial de desenvolvimento muito grande e conta com a intenção do governo central de desenvolvimento do futebol. É muito importante fazer essa ligação com a China e contribuir para que esse desenvolvimento se concretize, ele afirmou. Se olhar o sistema de desenvolvimento de futebol, a China é um país extraordinário. Porém, quando a Liga Chinesa começou a introduzir em grande escala os jogadores brasileiros com um orçamento muito maior que os valores de mercado, o Benfica insistiu em uma estratégia de comprar jovens jogadores potenciais. O Benfica tem uma boa intervenção, seja jogadores portugueses, chineses ou sul-americanos. Isso é uma parte da atividade do Benfica, que é valorizar os jogadores. O foco do clube é comprar jogadores de qualidade. Atualmente, isso é uma marca que o clube pretende fortalecer, disse ele. Sabemos que alguns clubes quase não têm a formação, só compram jogadores. Mas o que é importante é que temos muitos jogadores de que nos orgulhamos e somos referência na produção e evolução dos jogadores, Ramos disse. Ninguém nasceu para jogar futebol. O importante é ter uma instituição com paciência e persistência para fazer a formação. E isto é a capacidade que o Benfica pode compartilhar com outras entidades que querem fazer o trabalho de formação.
Kripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em português.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Caro ouvinte, acabamos de transmitir o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, muito bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje nós vamos conversar com Bob Xi, que trabalha com importação de produtos brasileiros aqui na China. Oi, Bob, tudo bem?
Olá, pessoal, tudo bem?
Tudo bem, Bob. Obrigado por aceitar o nosso convite e participar dessa conversa. Bob, conta pra gente, você mora na China hoje?
Sim, eu moro no Brasil mais 20 anos, caso com brasileira, tenho 2 filhas brasileiras no Brasil, né? Eu moro, por enquanto, moro na China para desenvolver um produto brasileiro.
E na China, onde que você mora?
Eu moro em Guangzhou, aqui.
Guangzhou, no sul da China.
No sul da China, correto.
Isso. E no Brasil, onde que você morava?
Eu moro em São Paulo, Zona Norte.
Ah, é? Morou 20 anos em São Paulo.
Isso.
Legal. E sua família está aqui ou está no Brasil?
A minha família está no Brasil.
Ah, é?
Mas ele tem dois filhinhos, minha mulher é brasileira também, a descendente chinês, né, na verdade.
Sim. E você ainda vai para o Brasil com frequência?
Isso, eu fico 4 vezes por ano.
E elas vêm para a China também?
Sim, no final do ano, tira férias, que eu vivo com família, minha mulher, com crianças, vêm aqui me visitar, né?
Entendi. O seu trabalho aqui, Bob, como é que tá? Como é que é a aceitação dos produtos brasileiros aqui na China?
Os produtos brasileiros fui desenvolvendo pouco tempo na China, né? Eu foco em trabalho, produzo alimentos. Estamos fazendo vários canais para divulgar produtos, as marcas brasileiras na China.
Qual tipo de produto que você trabalha, por exemplo?
Hoje as marcas são Idampé, do leite em pó, Paçoquita, de Santa Helena, e marca Camp, da suco em pó, e Margarida suco concentrada, e mais Jeep, produto de limpeza também.
Ah, tá. Então é diversificado.
Correto.
Para explicar para os nossos amigos de outros países de língua portuguesa, você citou aí a paçoquita. O que é uma paçoca?
É um minduí, né? Na verdade, um tradicional produto brasileiro. É muito famoso, né, lá no Brasil. E é mais para 50 e pouco anos da história dele, né?
É um doce de amendoim, né? Muito famoso no Brasil. E na China as pessoas consomem? Seus clientes são mais chineses, brasileiros ou pessoas de outros países?
Na verdade, para brasileiro todo mundo conhece, é fácil, né? Todo mundo e comprar com gente. Mas para chineses estamos divulgando, né? Comercializar e também estamos vendendo outro país, do Ásia também, né?
Ah, não só para a China, para outros países também.
Isso, mas do Singapura também.
Singapura. Você acredita que esse mercado de produtos brasileiros tem espaço para crescer na China?
Tem sim, porque os produtos brasileiros é muito saudável, né? O Brasil é um país grande do produto de alimentos, né?
Sim.
Nós trouxemos os marcas mais famosas no Brasil, tipo de Idampé leite em pó e do suco, do Maguarina, os top marcas do Brasil.
Que são produtos bem famosos no Brasil, né?
Isso.
Tá certo. E você falou sobre a comida brasileira, sobre alimentos. Você gosta da comida brasileira?
Eu gosto muito, sabe? A gente sofre muito porque não temos muito produto brasileiro na China. Eu acredito que todos os brasileiros precisam de produto brasileiro também. Eu estou a ter saudade, muita saudade de produto brasileiro lá. Churrasco, né? Muitas coisas que a gente e acostume, né, do vida do Brasil.
É, você gostava de fazer churrasco lá no Brasil?
É muito bom, né, cara?
Você acha que o churrasco brasileiro feito na China é igual ao churrasco brasileiro feito no Brasil?
É um pouco diferente, né? O Brasil, o churrasco mais original, porque os produtos são brasileiros lá, né? E um pouco diferente, pelo gosto de sabor, que eu sinto um pouco diferente.
E qual estilo de churrasco você gosta? Você prefere fazer em casa ou você gosta da churrascaria rodízio no Brasil?
Ah, gosto do rodízio do Brasil muito demais.
Ah, é? Quais carnes são suas preferidas no rodízio?
Cara, você gosta de fraldinha, picanha e os melhores carnes do Brasil, né? Scott.
Essas são ótimas. São dois ótimos cortes, fraldinha e picanha. Bob, recentemente teve um problema de uma investigação no Brasil sobre carnes, né? Que teve repercussão em outros países que importam carne do Brasil. Você acha que isso pode afetar as exportações do Brasil?
Eu não importo a carne, né? E meu foco é trabalhar os alimentos mais de leite, de suco, né? Então eu acredito que o problema já está resolvido do carne.
Tá certo, então. Para os seus produtos não teve nenhum problema, então?
Isso, porque todos os nossos produtos entram na China, tem uma etiqueta chinesa, rótulo chinês, né? Então, fui provado pelo fiscal aqui também.
Tá certo. Existe uma aprovação da fiscalização chinesa, dos órgãos competentes.
Isso.
Tá. Você acha que o chinês, ele consegue se acostumar bem com os produtos brasileiros?
Eu acredito assim, com o tempo passando, nós divulgando as marcas brasileiras, os produtos brasileiros, pelos vários canais. E eu acho que conforme a gente está divulgando, a gente está apresentando, e os cultura e os dúvidas brasileiros, acho que é um bem saudável, né? E acho que o chinês vai gostar futuramente, vai mudar pouco, né, a vida dele também.
E como é feita essa divulgação dos produtos brasileiros na China?
Formato de divulgação, porque sou diferente do Brasil. O Brasil, pelo mais canal de Facebook, blog, né, e principal de Google Ads, esse formato na China, tem várias formas. E eu acho do e-commerce na China é mais avançado do mundo hoje, né? Então tem que saber como fazer e como adaptar de mercado aqui.
É verdade. O comércio online aqui na China é muito forte. É, a estrutura, a logística de entrega funciona muito bem. Você acha que isso ajuda as pessoas a venderem?
É isso, facilitar, né, de uma empresa fazer vendas online, né? Que tem uma estrutura boa, tipo de logística, né, de separação, de entrega. Os chineses são trabalhadores, né, que ele trabalha o dia inteiro, à noite, para fazer entrega. Então, diferente do Brasil, esse do formato trabalho.
Isso ajuda também a diminuir custos? Acaba que o produto vendido online, ele pode ser mais barato do que você ter uma loja para vender os produtos?
Na verdade, é uma tipo assim, uma tendência, né, do e-commerce, que é muito forte na China. Então, e todos os empresários investem do internet para vender com B2C, né, direto. Então, para quem quer divulgar marca rápido, é uma ideal, pela internet seria muito bom para fazer uma rapidez de divulgação.
E qual o público que compra mais pela internet? São mais jovens ou pessoas mais de idade, mais experientes?
É, os mais jovens, pessoas de entre 17 até de 50 anos, acho.
São as pessoas que mais compram pela internet mesmo, pelo meio digital.
Uhum.
E no Brasil, como que está esse mercado hoje de venda online? Você acompanha?
Eu acompanho porque eu trabalhava lá no Brasil, e pro e-commerce também. Só, infelizmente, o problema de entrega, transporte, né? E meio atraso, né? Eu acho que isso não tem como mudar, não sei lá, vai se demora muito para mudar também, né?
Ainda vai levar alguns anos no Brasil para chegar a um patamar parecido com o chinês.
Ah, isso mesmo.
Outros canais de divulgação, vocês participam também de feiras para divulgar produtos brasileiros?
Sim, e nós divulgar do produto brasileiro. No ano passado, nós organizamos uma feira, tipo, como chama, Pequim, Pequim International Fair, Trade Service, né? A gente fala CIFIT 2016. Em Pavilhão Brasil, nós organizamos. E também passa uma feira do Guangzhou, pelo nome do Consul Geral Brasil em Guangzhou, né? E uma feira de online, offline, do e-commerce plataforma em geral.
Entendi. Isso teve um bom resultado, uma boa aceitação nessa feira?
Foi muito boa, porque é uma feira para mais, para oficialmente, saiu muito jornal, né? E acho que para divulgar marca, os produtos brasileiros seria uma canal boa também.
Entendi. Você comentou que o cônsul do Brasil em Guangzhou teve uma participação.
Sim. Eu, na verdade, ia fazer doação do ano passado, uma caridade de governo chinês pelo nome do cônsul Brasil na China, que é a nossa a única empresa a participar desse do caridade.
Vocês foram a única empresa, então?
Isso, pelo nome brasileiro.
Ah, muito bom. E como é que é a participação do governo brasileiro? Ele tenta facilitar, ele ajuda esse trabalho de vocês?
É, depois do Copa do Mundo, né, Brasil tinha um problema de crise muito ruim, e do produção e do comércio caiu muito, né? Então, do governo não tem muito verbo para investir e para ajudar a divulgar marcas brasileiras na China. Mas a gente tem uma esperança, acho que futuramente do nosso governo já está vendo o nosso trabalho ao lado na China. É o que a gente vai ajudar, sim.
Isso é importante. Você acha que o produto brasileiro, qual que é o grande apelo dele? É a qualidade, é o preço? Qual que é o diferencial do produto brasileiro?
Eu acho que o principal é importante é a qualidade. E segunda, é preço também não é tão caro, na verdade, comparado com a Europa, né?
É mais barato do que produtos europeus?
Isso, europeu.
E quais regiões da China que recebem produtos brasileiros? Ou quais que têm mais procura de produtos brasileiros?
O estado mais pro-brasileiro na Xangai, acho Pequim também, né? E Guangzhou e da Zhejiang, do Hangzhou, essa cidade mais econômica avançada, né?
São cidades mais cosmopolitas também e com maior renda, né?
É, de maior renda, correto.
E onde vivem mais brasileiros? Vocês têm um mapeamento disso? Quais as regiões onde vivem mais brasileiros na China?
Tem muito brasileiro na do Guangzhou, na verdade, na cidade chama Dongguan, né? Tem fabricantes brasileiros também, acho que tem 3 mil brasileiros na Dongguan. E Guangzhou tem bastante de brasileiro, modelo, instrumento, dançatista. E até pessoa fazer cozinheiro também, né? Muito brasileiro na China para fazer trabalho.
Cozinheiros brasileiros trabalhando na China.
Isso.
E tem também, eu sei que não são muitos, mas são conhecidos, jogadores de futebol brasileiros morando na China.
É, tem bastante jogador do Guangzhou, né? Que é mais famoso naquela time. Tem outra na Shanghai também, se não me engano.
Sim, tem jogadores em Pequim, Hebei,
Pequim também, né? Tianjin. Eu não conheço muito bem Pequim, deve ter.
Eles estão espalhados por algumas províncias. Uhum. E você gosta de futebol?
Eu gosto, mas eu não sou jogador muito bem.
No Brasil, você morava em São Paulo, você tem algum time que você torcia?
É São Paulo.
São Paulo mesmo?
É a minha mulher que eu gosto, né? Eu posso junto com ela.
A sua esposa é São Paulina.
Uhum.
E aí você acabou torcendo para São Paulo por influência dela.
Na verdade, eu nasci na China e eu aprendendo muito cultura com minha mulher, né, que é brasileira, né, que então, foi assim que vai indo.
E quando vocês estão juntos, quem que cozinha mais, você ou ela?
Ah, minha mulher gosta, ele gosta de cozinha. Ele é muito bom cozinheiro, que ele faz doce também, e tipo, todos os doces que ele faz, ele gosta de fazer doce.
E ela é de São Paulo também?
É, ela sim.
Então, quando você tá lá, você come a legítima comida brasileira.
Ah, estou saudade do bolo do bolo dela, que fez na casa.
Qual bolo que ela faz?
É brigadeira, ela tem muitos nomes. E ela tem muita ferramenta na casa também, foi muito legal.
Minha
filha está aprendendo.
A sua filha já está aprendendo a cozinhar? Uhum. Muito bom. Quando é que você vai para o Brasil agora, Bob?
Eu vou depois do Fila Apex na Xangai. Aí eu vou do Brasil, ficamos 2 semanas.
Quando que vai ser a feira?
Fila foi mês de maio.
Ah, em maio.
Uhum. As maiores feiras do alimentos na Xangai, né? Que nós apresenta produto brasileiro na feira, pelo Apex.
Ah, excelente. Depois disso, você vai para o Brasil, então. Tá legal, Bob. Eu queria te agradecer mais uma vez pela participação na nossa entrevista e te desejar muito sucesso, que você consiga trazer e vender muitos produtos do Brasil na China.
Ok, muito obrigado, Rafael. Prazer te conversar aqui para todo mundo.
Obrigado.
Ok, abraço, Rafael.
Abraço, tchau.
Tchau, tchau.
Encerramos agora o Sala de Visitas. Nos vemos no próximo programa. Até lá!
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Yong ni de mu yu, xue han yu. Mei ri, han yu.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá, 大家好 Bem-vindos ao programa chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 Eu sou Raimundo.
Na última vez, fomos ao mercado de coisas usadas.
Sim, e ainda comprei uma moto lá. Fiquei super satisfeito com ele. Você poderia também relembrar as palavras-chave que foram mencionadas daquela vez?
Claro. O primeiro é... 这是什么牌子的?
这是什么牌子的?
Qual é a marca disso? É uma marca chinesa famosa. 中国名牌。
中国名牌。
Se você quiser obter preço razoável, você pode dizer...这儿有点毛病。
这儿有点毛病。
毛病 defeito。
毛病 Então eu falaria, 最多100元。
Você conseguiu, 最多100元。No máximo 100元。
Sim, 最多 significa no máximo.
Bingo, vamos ouvir a conversa passada completa.
这是什么牌子的?
这是中国名牌。
这儿有点毛病。
我马上可以修好。
你要多少钱？
太贵了。
你说多少钱？
最多100元。
A revisão foi muito boa. Vamos então para o tema de hoje.
我要订个比萨饼。怎么付钱呢？可以货到付款。你说一个时间。
Hoje em dia, com o moderno desenvolvimento tecnológico, comprar coisas tem se tornado cada vez mais conveniente. Um simples exemplo, você pode fazer pedidos por telefone.
É verdade. Vamos supor que você queira pedir uma pizza. Então, poderá falar da seguinte forma. 我要订个披萨饼。
我要订个披萨饼。
我, eu.
我。
要, querer.
要。
Ding, pedir.
Ding.
Ge é a unidade de medida.
Ge.
Pizza bing, pizza.
Pizza bing.
我要订个披萨饼。
我要订个披萨饼。Eu quero pedir uma pizza.
喂，你好，我要订一个比萨饼。
大的还是小的？
大的。
Entendi, é fácil. 我要订个Pizza bing. Eu quero pedir uma pizza.
Correto. Agora, vamos ouvir de novo o primeiro diálogo.
喂，你好，我要订一个比萨饼。
大的还是小的？
大的。
Agora, eu gostaria de saber como faço o pagamento.
Para isso, você poderá perguntar assim. 怎么付钱呢？
怎么付钱呢？
怎么 significa como, qual.
怎么?
Fu, pagar.
Fu.
钱, dinheiro.
钱.
Na é uma partícula. Indica que a sentença é uma questão.
Na.
怎么付钱呢?
怎么付钱呢? Qual é a forma de pagamento?
Aqui vai o segundo diálogo.
怎么付钱呢?
可以货到付款。
请送到北京大学西门吧。
好的。
怎么付钱呢?Qual é a forma de pagamento?
怎么付钱呢?
Eles provavelmente irão sugerir que você pague via internet ou correio, mas acho que é melhor pagar na hora de receber. Dessa forma, você poderá chegar à qualidade do produto e logo depois efetuar o pagamento.
Boa ideia.
Então você poderá falar 可以货到付款。Pode pagar no ato da entrega.
可以货到付款。
可以 significa poder.
可以。
货 significa produto.
货。
到 chegar.
到。
付 pagar.
付。
款 significa quantia em dinheiro.
款。
可以货到付款。Pode pagar no ato da entrega.
可以货到付款。Agora, preciso saber que horas a comida vai chegar aqui.
Geralmente, eles falam, me avisa o horário. Ou, para que horas você precisa?
Sim. Eu preciso saber como seria isso em chinês, assim vou entender quanto eles falarem.
Eles devem falar assim. 你说一个时间。
你说一个时间。
你, você.
你。
说, falar.
说。
一个,
一个。
时间, horas, horário, tempo.
时间。
你说一个时间。
你说一个时间 ，Mi avisa orario。
您几点能送到？
你说一个时间。
大概十二点吧。
Vamos agora fazer uma breve revisão das tendências mais importantes que aprendemos hoje e dar uma olhada depois nas dicas da cultura chinesa.
Vamos lá.
我要订个披萨饼。Eu quero pedir uma pizza.
我要订个披萨饼。
披萨饼 pizza.
披萨饼。
怎么付钱呢? Qual é a forma de pagamento?
怎么付钱呢?
付钱 é pagar.
付钱。
可以货到付款。Pode pagar no ato da entrega.
可以货到付款。
付款 é efetuar o pagamento.
付款。
你说一个时间。
你说一个时间。Me avisa o horário.
时间 horário.
时间。
Aqui está o diálogo completo de hoje.
喂，你好，我要订一个比萨饼。
大的还是小的？
大的。怎么付钱呢？
可以货到付款。
请送到北京大学西门吧。
好的，
您几点能送到？
你说一个时间。
大概十二点吧。
OK, este foi o diálogo completo de hoje. Agora vamos às dicas da cultura chinesa.
Hoje em dia, com a crescente popularização do e-commerce, os benefícios e as conveniências das compras online têm se tornado um atrativo para os consumidores por oferecer mais escolhas.Aqui estão algumas sugestões para os consumidores estrangeiros que gostam de comprar via internet na China. Já que não se pode ver o produto na mão ao comprar online, é preciso ficar atento às pegadinhas que existem entre as fotos e o produto real. Dessa forma, os consumidores devem sempre exigir as notas fiscais quando compram online.As notas fiscais podem ser úteis como garantia ou para manutenção do produto, trocas e solução de problemas envolvendo qualidade. Consumidores devem escolher vendedores confiáveis e seguros e ter prudência ao fazer encomenda, especialmente em se tratando de produtos caros ou compras em grandes quantidades.Visto que o acordo de compra começa no momento em que você dá um simples clique. É muito comum usar o cartão de crédito como forma de pagamento. Depois de cada compra efetuada na internet, contudo, é aconselhável que o consumidor mude sua senha. Se for possível, evite a compra por cartão e, ao invés disso, selecione a opção pagamento no ato da entrega.Ao comprar online, os consumidores devem dar uma boa olhada em todas as opções atentamente para evitar a compra de produtos falsificados ou com defeitos. Bom, agora chegamos ao final do programa de hoje. E como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, qual é a forma de pagamento em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cri@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.cri.cn. Essa foi sua anfitriã, Jinjin. Zaijian, até logo.
Zaijian.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas.Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765,
7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.